Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é pioneira no desenvolvimento da rede de formação de centros Qualifica. Antigos alunos do Liceu de Tomar e Escola Secundária de Santa Maria do Olival vão juntar-se em mais um encontro anual. Nesta segunda-feira, o Executivo da Câmara de Tomar reuniu pela última vez no mandato 2013-2017. A sessão ficou marcada pelo tom de despedida.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta quarta-feira, dia 11 de outubro, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado e com neblina ou nevoeiros. Vamos ter vento fraco, pequena descida da temperatura máxima no litoral da região norte. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter Tomar com máxima de 33 graus. Quanto às capitais do distrito, Santarém também com 33, 30 graus para Castelo Branco, 29 para Porto Alegre e Lisboa, 28 para Coimbra e máxima de 27 graus para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, há uma hora, a edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem vindo a promover na região, em parceria com diversas entidades, nomeadamente o Ministério da Educação, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a criação de centros Qualifica, como o de Tomar, inaugurado precisamente nesta terça-feira, centros especializados na qualificação de adultos e vocacionados para a informação, o aconselhamento e o encaminhamento para ofertas de educação e formação profissional de adultos. O programa Qualifica tem como objetivo melhorar os níveis de educação e formação dos adultos com idade igual ou superior a 18 anos que procuram uma qualificação, contribuindo para a melhoria dos níveis da qualificação da população e melhoria do grau de empregabilidade. Como refere Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, esta entidade é pioneira de há 3 anos a esta parte no desenvolvimento do projeto na região e tem promovido um amplo trabalho para definir prioridades e recomendações na área da formação.
O Médio Tejo aceitou o repto há cerca de 3 anos atrás, justamente da ANCAP, para podermos desenvolver aqui um projeto piloto daquilo que era designado de um sistema de antecipação de necessidades de formação. E, portanto, no fundo, era trazer para o território aquilo que até aqui era feito meramente na DGEST, com base nos parâmetros pré-definidos pela própria ANCAP. E, portanto, este sistema de antecipação das necessidades de formação, no fundo, teve aqui 3 fases distintas: uma fase de diagnóstico, uma fase de concertação entre os vários atores e, por fim, um plano de ação. Foi feito, de facto, e de forma bastante mais profunda no primeiro ano deste projeto piloto, o tal diagnóstico, que no fundo é encontrar um conjunto de indicadores de evolução no nosso território, sobre o próprio mercado de trabalho. Foram feitos inquéritos às próprias empresas, desenvolvidos em cada um dos concelhos workshops com empregadores, com as entidades relevantes de cada concelho, e no fundo com o objetivo de encontrar prioridades e de encontrar também recomendações no próprio âmbito da formação. Segue-se depois uma segunda fase, que é a fase de concertação, que no fundo é juntar todos os atores relevantes do sistema regional da educação e de formação para que se possa chegar a uma proposta da própria região, depois à DGEST, relativamente àquilo que é uma área muito específica da formação, que são os cursos de formação nível 4 de dupla certificação.
Miguel Pombeiro refere ainda que tem sido ampla a intervenção da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo ao nível das estruturas de educação na região, composta por 13 municípios, precisamente com o objetivo de definir aquelas que são as áreas de formação com maior grau de empregabilidade.
De facto, praticamente aquilo que é a rede homologada da DGEST corresponde, grosso modo, àquilo que foi a proposta com base nesta metodologia de concertação, com exceção de que no total eram propostas 58 turmas e no Médio Tejo neste momento existem 50 turmas e, portanto, isso tem a ver com a procura e isso não dominamos na fase de concertação. Posso-vos dizer, e só a título de exemplo, que nem tudo é perfeito, quer dizer, houve áreas, existiram áreas claramente identificadas como prioritárias e onde não se conseguiram o número de turmas que estavam pré-indicadas. O técnico de distribuição, o técnico de logística, o técnico de geriatria, o técnico de auxiliar de saúde, são alguns exemplos de cursos profissionais em que não se atingiu aquilo que se entendia como adequado para a nossa região em termos de formação deste tipo de curso. Portanto, eu dei-vos exemplos de cursos que estão identificados com relevâncias muito altas na nossa região e que, portanto, em que as turmas que neste momento existem estão abaixo, ou que estão mugadas e que estão neste momento em formação, estão abaixo daquilo que estava definido. Agora, de facto, aquilo que posso transmitir é que é uma enorme mais-valia o facto deste trabalho poder ser feito na região, com os atores da região, e é de tal forma mais-valia que a própria ANCAP transformou este projeto piloto em projeto nacional e, portanto, neste momento todas as comunidades intermunicipais têm o desafio justamente de desenvolverem este sistema de antecipação das necessidades de qualificação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os antigos alunos do Liceu de Tomar e a Escola Secundária de Santa Maria do Olival vão juntar-se naquele que será o 8º encontro, desde que a Associação de Antigos Alunos foi fundada já em 2008. O 8º encontro será no sábado, 21 de outubro, e do programa consta uma concentração pelas 16 horas na Pracete de Olivença, à entrada da Cordoura. Como refere Graça Costa, responsável este ano pela organização do encontro, o primeiro grande momento do evento ocorre às 16h30, com a inauguração da exposição coletiva dos antigos alunos, Liceu com Artes a 3, na Casa Vieira Guimarães.
Nós vamos ter a terceira edição do Liceu com Arte, que este ano vai ser na Casa Vieira Guimarães, e vamos ter um conjunto de ex-alunos, uns artistas de profissão, outros por hobby, mas que vão ter as suas obras e que generosamente as disponibilizaram para estar ali a fazer parte daquele evento. Durante 15 dias vamos ter a exposição. Depois teremos a missa que temos normalmente em memória dos que já partiram e que fazem parte da nossa grande família. E à noite vamos ter o regresso do jantar à Escola de Santa Maria do Olival, com a preocupação que eu, como veterana, este ano tive, porque cada veterano penso que gosta de deixar um bocadinho a sua marca, e eu tentei envolver o mais possível antigos alunos em todas as atividades, desde a animação até as atividades da exposição, da recepção aos antigos alunos. Portanto, tudo isso em termos de animação, de música, de eventualmente outras surpresas que possam existir e que eu peço-lhe desculpa, mas não vou divulgar porque é mesmo que sejam surpresas, vão ser protagonizadas por ex-alunos. E, portanto, é a 8ª edição de um evento que já é tradição aqui em Tomar. E que espero, sinceramente, que os ex-alunos ocorram, que venham, que participem, que deem sugestões de melhoria, mas sobretudo que seja um evento que fique na agenda cultural e social do Conselho de Tomar e daquela escola em particular.
Graça Costa refere ainda que foi, entretanto, prolongado por mais uns dias o período de inscrições para participação no jantar e no encontro.
isto vamos alargar o prazo durante mais uns dias para que possam contactar através do endereço de e-mail, ficam com a informação toda que têm, do que têm que fazer para se juntar ao evento. Se quiserem contactar algum dos elementos da associação, o Luís Costa, o Luís Boa Vida, a Susana Pereira, eu, a Teresa Patrício, a Graça Quadra, qualquer um de nós receberá com todo o gosto a inscrição. O Luís Ponte, estou-me a lembrar das pessoas que costumam estar mais perto de mim nas reuniões. Nós vamos ter uma outra reunião, temos tido várias, para tentar que nada corra mal. E vamos receber inscrições até quase à última hora, como é tradição, uma boa tradição portuguesa. Nós marcamos deadlines e eles depois são sempre esticados até ao infinito, porque o que nos importa verdadeiramente é que as pessoas venham, que estejamos juntos e que consigamos fazer daquele dia 21 um dia importante nas nossas vidas, mais um para todos aqueles que passaram por aquela escola, quer tenha sido pelo Liceu ou pela Escola Santa Maria. Eu própria não fui aluna do Liceu de Tomar, fui inaugurar a Santa Maria no meu 7º ano de escolaridade, mas tenho uma irmã que esteve no Liceu e que virá de Braga, propositadamente naquele dia, para estar connosco, como virão amigos de outras zonas do país, do Algarve, e ainda ontem estive a falar com uma. E, portanto, acho que é um momento em que nós podemos relaxar, partilhar, parar um bocadinho aquela loucura que é nosso dia, todos os dias, e fixar-nos naquilo que são as nossas memórias e que fazem parte daquilo que nós fomos construindo enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Parte do que nós somos devemos àquela escola e aos anos que passamos por lá. Portanto, é sempre bom termos nem que seja um dia por ano para partilhar e para recordar esses momentos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na segunda-feira decorreu a última reunião entre o Executivo da Câmara de Tomar, no que ao mandato de 2013-2017 diz respeito. A sessão ficou marcada pelo tom de despedida, emprego por alguns dos ex-eleitos, nomeadamente de Pedro Marques, que com um ponto final, uma ligação autárquica com cerca de 20 anos, também João Terreiro e António Manuel Jorge, do Partido Social Democrata, se despediram deste elenco, ainda que continuem na vida política ativa, face à presença futura na Assembleia Municipal de Tomar. Bruno Graça, da CDU, também marcou presença pela última vez em reuniões de Câmara enquanto vereador, ele que entrou mudo e saiu calado. Foi Pedro Marques que começou por se despedir, não resistindo a recorrer aos cerca de 20 anos enquanto autarca, para recordar o passado e a altura em que, sem experiência, chegou à vida ativa política.
Em termos de eleito, é mesmo o meu último mandato. Nunca se deve dizer nunca, mas a partir daí é o que vai acontecer. Agora, quem me conhece sabe bem que, deixando as responsabilidades, que no dia 21 fará quase 12 anos, começaram 24 de outubro de 2005, e em 12 anos não tive presente numa única reunião de Câmara, algo que é inadiável. Agora, obviamente, estarei, por assim dizer, livre dessas responsabilidades, dessa assiduidade, dessa obrigação, mas não estarei livre, obviamente, de participar de uma cidadania ativa que eu acho que todos os cidadãos devem ter. E, portanto, independentemente de qualquer colaboração que possa vir a existir, como cidadão ativo estarei sempre presente e estarei sempre disponível para aquilo que a cada momento entender que seja necessário e também para aquilo que efetivamente acharem que eu posso contribuir para algo. De qualquer modo, não preparei nenhuma resenha em relação a estes três mandatos, 2005-2017, que exerci com os colegas do Movimento de Cidadãos em Bendas por Tomar. E aparecemos na altura porque entendíamos que era importante aparecer porque acho que os cidadãos nesse momento viam um vazio que pedimos preencher e preenchemos. Primeiro a variação com o Rosa Dias, depois com a Graça Costa e este último mandato só eu, mas com a colaboração de todos aqueles fornecidos para a Assembleia Municipal durante estes anos.
João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata, não deixou de dizer que se perderam algumas propostas pelo caminho, nomeadamente documentos apresentados pela sua bancada, mas no cómputo geral diz que aprendeu muito com este mandato.
Estaria mal comigo se não dissesse que poderia ter sido feito mais. De facto, acho que se perdemos aqui durante alguns anos, em algumas quesílias, algumas questões, poderia-se ter avançado mais. Houve propostas nossas que poderiam ter sido aprovadas e implementadas, Sr. Presidente, obviamente não vou enunciá-las, mas que seriam proveitosas. Houve um conjunto de alertas que fomos dados que poderiam ter sido acolhidos, mas já lá está. Portanto, foram 4 anos de trabalho, ninguém faltou a respeito a ninguém. Aprendi muito, posso lhe dizer que aprendi muito, se calhar nós os 7, se calhar até a pessoa mais experiente que está aqui em termos de gestão autárquica, que é o vereador Pedro Marques, já também aprendeu nestes 4 anos. É ótimo que aprendemos. Aprendemos a fazer política, porque fazer política é trabalhar em prol da comunidade, em prol do bem coletivo, portanto, em prol das pessoas. E isso é que nos motiva a estar aqui, porque se calhar seria muito mais vantajoso cada um de nós estar junto da família em alguns determinados tempos, ou estarmos, entre aspas, de pantufas em casa a ver televisão, do que estarmos, obviamente, às vezes a sair ao frio, à noite, portanto. Mas é confortante porque vamos e vemos que estamos a trabalhar em prol de alguém. Portanto, eu, até na minha atividade profissional, enquanto advogado, se calhar também me levou a ser advogado, essa questão concreta era trabalhar para poder ajudar alguém. Portanto, esta questão da política também é trabalhar porque, pelo mínimo que nós possamos fazer, só que saibamos que podemos contribuir de alguma forma para que alguém pudesse ter um pouco melhor de qualidade de vida, já é de chegar a casa e ficarmos satisfeitos. Quantas vezes nós chegamos a casa já de noite, cansados, depois de um dia destes, e ter a família já a dormir, portanto, e nós no outro dia, no nosso caso concreto, que não estivemos a tempo inteiro, não tínhamos ido para o nosso trabalho, mas ver que de facto é bom porque lutámos e desenvolvemos em conjunto algo que pudesse contribuir para o melhor tomar.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, agradeceu o trabalho desenvolvido pelos vereadores, em especial por Bruno Graça, da CDU, que mereceu, então, palavras elogiosas da autarca.
Em primeiro lugar, agradecer estes 4 anos em que trabalhámos em conjunto. É óbvio que nem sempre estivemos de acordo, é óbvio que durante os 4 anos tivemos alguns períodos mais turbulentos. Em todos os senhores vereadores, nesses períodos, houve sempre uma compreensão pelas situações que estávamos a passar. Este ciclo que agora termina era um executivo de coligação PS-CDU, como muitas vezes os senhores vereadores do PSD faziam questão de vincar, é verdade. E, portanto, eu quero aqui agradecer, permitam-me este agradecimento mais especial ao vereador Bruno Graça, porque trabalhou comigo mais diretamente durante 4 anos, do trabalho que foi possível fazer e que foi feito. Dissemos desde o início que era um acordo entre duas forças partidárias e havia questões ideológicas que cada um de nós iria defender a sua ideologia, portanto, iríamos durante os 4 anos centrarmos naquilo que nos unia e não naquilo que nos dividia, e assim foi, e portanto agradecer ao vereador Bruno Graça também todo o trabalho desenvolvido com matéria e com competência delegada em prol do nosso concelho. Desejar-vos a todos vós as melhores felicidades, quer pessoais, quer profissionais. Alguns de vós irei encontrar noutros locais. Os senhores sabem que eu defendo que as assembleias municipais devem ter um papel, e que a legislação o permite, devem ter um papel mais interventivo junto do executivo, ou seja, eu defendo que as assembleias municipais funcionem em comissões tipo mini-assembleias da República, e, portanto, espero que durante este mandato haja aqui um reforço do papel da Assembleia Municipal no sentido de constituir comissões que verdadeiramente acompanhem os processos, sendo que a questão da saúde, como é transversal a todos nós, independentemente de onde estejamos, ser uma comissão que possa ser criada também no âmbito da Assembleia Municipal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para o IPT. O Instituto Politécnico de Tomar recebe esta quinta-feira o 7º Encontro Nacional dos Provedores do Estudante. Trata-se da reunião anual dos provedores do ensino superior público e privado, que este ano, pelas 9h30, leva até ao auditório o Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do IPT, em Tomar, os provedores do estudante. Na parte da manhã, a sessão é aberta, depois da apresentação do evento, a cargo de Eugénio de Almeida, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, do presidente da Associação de Estudantes do Instituto Politécnico e do provedor de estudantes do IPT, realizam-se as intervenções de personalidades ligadas à provedoria da justiça e à prática e reflexão sobre o ensino superior. À tarde, em sessão restrita aos provedores do estudante, há um primeiro momento de experiências partilhadas, seguindo-se depois a apresentação dos dados do Observatório Nacional Provedorias do Estudante do Ensino Superior. Assim fechamos. Vamos ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à Antena da ERTS, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.